cerca de 620 milhões de euros. Estamos a falar, senhoras e senhores deputados, de investimentos avultados e de uma área muito importante para esta região. Estamos a falar de um mecanismo muito importante para promover a coesão territorial e para corrigir as assimetrias regionais destes territórios. Senhoras e senhores deputados, viabilizem esta iniciativa e ajudem-nos a desbloquear este atraso. Esta é uma excelente oportunidade para pôr em prática a tantas vezes apregoada coesão territorial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, discutimos aqui hoje um conjunto de iniciativas sobre o Programa da Autorização de Residência para a Atividade e Investimento, que foi criada no contexto da alteração ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. As referidas iniciativas parlamentares podem, em linhas gerais, ser amplamente enquadradas em dois grandes grupos de pretensões. Por um lado, temos a revogação do regime de atribuição dos vistos gold, que é o que é pretendido pelo Bloco, pelo PCP e pelo PAN, ao mesmo tempo que o PAN também propõe a determinação da avaliação do impacto do regime na última década. Por sua vez, temos o Chega, que pressupõe a alteração do regime, no sentido, como o Sr. Deputado referiu, de aumentar a sua amplitude ao melhorar a sua operacionalidade, estendendo a mais áreas. E importa aqui dizer que esta lei já foi objeto de 8 alterações, sendo a última concretizada no ano anterior, em 2021, que veio a trazer mudanças a este regime e inverteram o sentido que vínhamos seguindo até aí. Com esta alteração, aumentaram as exigências quanto aos montantes e aos tipos de investimento que dão acesso a uma autorização de residência. Este regime jurídico passou assim a prever que os imóveis adquiridos que se destinem à habitação apenas permitem o acesso ao presente regime, caso se situem nas regiões autónomas dos Açores ou da Madeira ou nos territórios do interior. Importa aqui também observar que, a quando da sua criação, uma das motivações para a inclusão do imobiliário nas atividades de investimento prendia-se com o pressuposto de existência de um elevado estoque de imóveis no mercado que estavam disponíveis para venda fruto de uma crise sistémica que o mundo enfrentava à altura, que tinha sido originada na crise do imobiliário dos Estados Unidos, na crise do subprime, que alastrou também a Portugal e que gerou um efeito da contração na procura. É reconhecido e é amplamente reconhecido que a situação atual hoje em nada se confunde com esta que se verificou de falta de procura, mas sim um excesso de procura ou uma falta ou desadequação da oferta. E esta desadequação da oferta é sobretudo visível nos principais grandes centros urbanos e nas zonas que são mais expostas à procura externa, seja, por exemplo, Lisboa, o Porto, o Algarve, a que até existe os chamados, uma oferta orientada para os chamados segmentos altos, de altos rendimentos, que são vulgarmente conhecidos como os mercados premium. Os problemas existentes na habitação surgem por várias causas e os desafios complexos não exigem soluções simples. A circunstância de não termos tido até à data de hoje de uma política pública de habitação capaz de concretizar e garantir este direito a muitos cidadãos portugueses surge por vários fatores, entre eles não termos sido capazes de dotar um parque de habitacional público capaz de funcionar como um efeito estabilizador. Os vistos gold, em conjunto com estes fatores, vieram de facto impactar na subida dos preços e pressionaram a oferta disponível ou a disponibilizar e dificultando o acesso à habitação pelas famílias portuguesas. As medidas preconizadas nestas iniciativas em apreço prosseguem objetivos relevantes, mas importa ir sempre ponderando, particularmente no que toca à habitação. Mas a verdade é que a última alteração legal feita ao regime respondeu adequadamente à dimensão da habitação, permitindo salvaguardar e manter a dimensão do regime que concretiza algo que também é importante e fundamental para o país, que é a promoção do investimento produtivo, a criação de emprego, o investimento na requalificação urbana, no património cultural e nas atividades de alto valor ambiental ou social. Agora, em nosso entender, entendendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é preciso avaliar sim os efeitos após a introdução desta alteração, ver o que é que aconteceu com esta alteração legal, considerar que se foi verificado o equilíbrio que pretendíamos e fazer um balanço entre as várias dimensões em presença para assim proceder a questionar a necessidade ou a utilidade de soluções adicionais, seja a revogação ou outra qualquer. Nesse sentido, Parece-nos que agora o caminho e o tempo é da avaliação, numa alteração legal bem-sucedida que salvaguardou as dimensões em presença que são importantes tutelar neste regime da autorização de residência para investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. Deputados, sem necessidade de recorrer à figura regimental de defesa de honra, tenho de começar com um esclarecimento. É que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares mente nesta casa cada vez que associa a Iniciativa Liberal aos vistos gold. Isto corresponde inclusivamente a uma prática reiterada do Bloco de Esquerda, nomeadamente nas redes sociais, e quero dizer-lhe assim, olhos nos olhos, o senhor mente. Prosseguindo em relação às autorizações de residência para investimento, vulgo vistos gold, elas foram criadas como instrumento para atrair investimento para Portugal e não são uma ideia portuguesa. No caso português, ao contrário de muitas vezes se quer transmitir, concedem direito à residência, não à nacionalidade, e convém relembrar que a autorização de residência pode ser obtida através de diferentes tipos de investimento. Olhando para os números disponibilizados pelo CEF, é evidente que a maior parte do investimento realizado para a obtenção dos vistos é através de setor, é para o setor imobiliário. E acena-se também com estas autorizações quase como causa unívoca para o aumento dos preços das casas. Quando, na verdade, por um lado, o setor imobiliário português tem atraído montantes de investimentos significativos de cidadãos europeus aos quais não são concedidos através destas autorizações, e por outro lado, nas áreas de maior pressão de preço, como Lisboa e Porto, já não é possível a obtenção de visto através da aquisição do imóvel, uma vez que este incentivo foi dirigido para o interior do país. Para além disso, associa-se frequentemente, talvez por populismo, o investimento relacionado com estes vistos a dinheiro de origem criminosa. É importante não tomar o todo pela parte e dissociar políticas de atração de investimento legítimo com comportamentos criminosos, que a estes a Iniciativa Liberal repudia e sempre repudiará. A este respeito, é importante também relembrar que existem mecanismos de relação robustos que tanto o BCE quanto o Banco de Portugal estão incumbidos de monitorizar, mas também é importante que as autoridades façam atempadamente e que não haja falhas de fiscalização, até em linha com diversos alertas já emitidos. Bem. Sim, é importante que o Estado cumpra as suas funções essenciais. Bem. Algumas das propostas que aqui votamos hoje de acabar com os vistos gold pretendem revogar este incentivo de investimento a Portugal. Para a Iniciativa Liberal, isto é um viés ideológico e contra o investimento privado, baseado em casos que não são representativos da realidade geral. E em vez de se propor estas revogações, deveríamos estar aqui a falar das soluções sobre a atração de investimento para a atratividade de Portugal para o capital estrangeiro. Porquê que Portugal precisa de programas específicos de atração de investimento? Porquê que as políticas que deveriam ser implementadas para gerar mais investimento não têm sucesso? Como atrair, potenciar, reter os unicórnios, as startups, todos estes ecossistemas que o Governo diz ser tão amigo? Isto é que precisamos de solucionar. Estas demonizações não são únicas. Veja-se, por exemplo, ainda hoje o tema das PPPs. Estas demonizações enfraquecem o debate e o desenvolvimento de políticas adequadas. Em vez de estabelecerem objetivos e encontrar alternativas, reduz frequentemente os debates sobre os temas da maior relevância a falsos moralismos e populismos gratuitos. Assim, Portugal não avança.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Ofélia Ramos. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Permitam-me resumir isto desta forma. Para o Bloco de Esquerda e para o PAN, todos os estrangeiros que têm dinheiro para investir em Portugal e solicitem autorização de residência para investimento são criminosos, são corruptos. Já para o PCP, a autorização de residência para investimento é um privilégio dos ricos e é discriminatório dos mais pobres. Estes são, em suma, os argumentos que são apresentados nas iniciativas que hoje discutimos que visam a extinção dos vistos gold. Mas, senhores deputados, não nos podemos desviar daquilo que é o objetivo central dos vistos gold: tornar o país mais atrativo e mais competitivo na captação de investimento estrangeiro, apostando na dinamização e no crescimento da nossa economia. Foi para isso que os vistos Gold foram criados, é para isso que servem e é por isso que existem. Os senhores deputados sabem perfeitamente que os investidores estrangeiros estão sujeitos a um escrutínio bastante apertado e rigoroso, que passa, entre outros, por não terem antecedentes criminais e por informarem quanto à proveniência do dinheiro que investem. Nós sabemos que o programa não é perfeito e envolve riscos, mas o radicalismo da sua extinção é completamente desproporcionado e desadequado. É evidente que temos de combater a criminalidade, a corrupção e o branqueamento de capitais, mas a resolução do problema não passa pela extinção dos vistos Gold. Passa sim pelo reforço dos meios de investigação e de fiscalização, quer a priori, quer a posteriori, para combater este tipo de criminalidade. Alguém já o disse, e eu aqui repito, porque é oportuno dizê-lo, que não é por haver um problema na Direção-Geral de Viação que vão acabar as cartas de condução. O que estes partidos pretendem com estas iniciativas é que Portugal se dê ao luxo de prescindir dos cerca de 6,3 mil milhões de euros, que é aquilo que o país arrecadou nos últimos 10 anos com os vistos de Gold, e é que o Governo deite fora milhões de receitas fiscais que arrecada todos os anos com este investimento estrangeiro. Mas mais, por preconceito ideológico caduco, os senhores deputados estão contra a concessão de autorizações de residência para investimento a estrangeiros que investam na aquisição ou reabilitação de imóveis destinados à habitação. E, senhores deputados, isto é muito grave, porque, como bem sabem, a lei restringe estas situações às regiões autónomas dos Açores e da Madeira e aos territórios do interior, onde não há qualquer pressão imobiliária, antes pelo contrário. Ou seja, não querem colocar os territórios de menor rendimento na geografia, no mapa do investimento, e isto é bem revelador das políticas de empobrecimento que perfilham e da importância que dão às parcas políticas de coesão social e territorial. E por isso, senhores deputados, divergimos nesta matéria porque não partilhamos deste revanchismo contra a riqueza e deste culto da pobreza. Senhores deputados, livrem-se das amarras ideológicas, porque os vistos Gold são importantes para a economia nacional e o país precisa de todos, dos imigrantes laborais e dos imigrantes investidores. Recusar investimento estrangeiro é entregar de mão beijada esse investimento a outros países da Europa que concorrem com Portugal com regimes semelhantes aos do visto Gold. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Falemos então de números e falemos dos tais 6 mil milhões e eu gostava de perguntar por onde é que eles foram e onde é que eles estão e em que bolsos é que estão, porque essa é que é a questão determinante. E gostava de perguntar quanto é que isso significou, quanto é que os vistos Gold significaram em habitação para os portugueses, habitação a preços acessíveis. Quantos portugueses passaram a ter casa onde morar, passaram a ter casa que pudessem pagar a renda por causa dos vistos Gold? Quantos investidores moram efetivamente em Portugal? Quantos deles é que moram em Portugal? Quantos postos de trabalho efetivamente foram criados? E eu pouco-lhes a resposta para não passarem vergonha, muito poucos, mesmo muito poucos. E não é possível um dia estar a dizer que é preciso acabar com a corrupção, com o branqueamento de capitais, e depois, quando se tem a oportunidade de acabar com mecanismos que permitem e promovem essas questões, virar a cara e fazer de conta que não é nada consigo. É de uma incoerência atroz. E dizer mais, é a mesma postura que têm relativamente aos offshores, por exemplo. É exatamente a mesma postura. Falam tanto da corrupção, mas quando têm a oportunidade de pôr, efetivamente, as mãos na massa, não o fazem e viram a cara. Nem é moral só estar contra a imigração quando ela é feita por pessoas que vêm trabalhar honestamente para o nosso país. Isso não é moral nem é aceitável. Não contem com o PCP para isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Alma Ribeiro, vamos ver se nos entendemos. A Sra. Deputada diz, quantas casas vieram para Portugal por causa disso? Quantos postos de trabalho foram criados? Tudo certo. A questão é, acha que é acabar com o regime dos vistos Gold que este investimento deixa de entrar na União Europeia? Acha, com algum bom senso, que quem quer investir em Portugal deixa de investir em Portugal por causa disto e acha que por causa disto não vai para a Espanha ou para a Irlanda ou